Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje, o assunto é sobre um trabalho que propõe uma técnica para otimizar o trabalho no campo através do uso de imagens de drones. E quem conversa com a gente sobre o assunto é o professor da Faculdade de Computação aqui da UFMS, Edson Takashi. Boa tarde, professor Edson. Seja bem-vindo aqui à Rádio Educativa UFMS.
Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. Obrigado aí pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui para divulgar o trabalho científico feito no nosso laboratório.
O professor Edson é graduado em informática pela USP, possui mestrado em ciência da computação e doutorado também em ciência da computação e matemática computacional pela USP. Atualmente é professor associado e coordenador e fundador do Laboratório de Inteligência Artificial da UFMS. Bom, professor, fale sobre esse projeto. A ideia é melhorar o trabalho no campo, certo? Como que surgiu a ideia desse trabalho?
Bom, a gente tem uma longa data de colaboração com a Embrapa, né? E aí eles têm vários campos experimentais que eles precisam coletar dados, né? E aí, normalmente, a coleta de dados é feita, muitas vezes, o pesquisador, junto com a equipe dele, vai no campo, coleta as amostras, vai para o laboratório, extrai as informações, né? E isso demora, às vezes, meses para ele fazer isso, né? E o trabalho deles, eles trabalham com várias parcelas onde são pequenas amostras experimentais, né? Onde eles pegam e tentam avaliar se a planta que eles estão desenvolvendo está melhor, está pior. E aí eles fazem tipo uma seleção genética e vai melhorando. E esse processo é extremamente demorado e custoso e muito trabalhoso, né? E aí surgiu a ideia da colaboração com a gente, onde ao invés deles... A ideia é tentar acelerar esse processo, né? Porque às vezes, especificamente desse trabalho, é para desenvolvimento de cultivares, né? De forrageiras, mais especificamente de maneira mais popular, são os capins que a gente tem aí nas diversas pastagens. Então, qual que é a ideia? A gente, em vez deles fazer todo esse processo manual, a gente sobrevoa a área com o drone e aí começa a capturar informações de maneira automática, tentando diminuir todo esse processo mais custoso de você capturar essas informações manualmente. E aí, esse aí é um dos primeiros, a gente já teve outros resultados, mas esse aí é um dos primeiros que a gente tem com a Embrapa daqui de Campo Grande. E aí a gente consegue obter resultados muito próximos, aí, como está no artigo aí, ao que eles têm feito manualmente. Né? E aí depois você faz a avaliação genética e dá um resultado muito legal.
E qual que é o objetivo do projeto a longo prazo também, professor?
Bom, no longo prazo, assim, nesse trabalho que foi apresentado aí, ele extrai só uma característica que é de produção, né? E aí existem várias e várias outras características que precisam ser extraídas, que são coletadas a campo. Por exemplo, o pesquisador vai lá e corta o capim, né? E aí ele corta o capim e ele quer saber em uma semana se ele vai rebrotar bastante ou pouco, por exemplo, né? Então, o que, que o pesquisador vai lá faz? Eles cortam o capim, esperam uma semana e vê, cresceu 10 centímetros, cresceu 5 centímetros. Eles fazem isso para centenas de parcelas que eles têm lá, se não milhares, né? Dependendo da área experimental. Especificamente nesse, acho que tinha em torno de 300 parcelas. É fácil eles chegarem aos mil, assim, de número de parcelas. Então, eles têm que ir a campo, um a um, analisando cada um, medindo lá com uma régua, né? Falar assim, aqui cresceu tanto. E aí a gente consegue fazer uso de drone e aí capturar essa informação e tentar estimar. Falar, em vez dele pegar e medir com a régua, a gente sobrevoa num voo lá de 15, 20 minutos, sobrevoa a parcela deles com mais de 400, 500 parcelas. E a gente consegue ter uma estimativa razoável do quanto rebrotou, por exemplo. Né? Então tem rebrota, tem produção, tem várias outras características de fenotipagem que eles extraem para saber quais são as variações genéticas dos capins ali, que vão potencialmente desenvolver um novo produto para a Embrapa.
E, professor, desde quando vocês iniciaram esse projeto, né, até obter um bom resultado, como que foi esse processo?
Bom, a gente ainda está na parte de identificar características como qual que é a resolução boa para a gente obter determinada informação. Qual é o tipo de sensor, né? Porque a gente pensa muito em imagem, pensa muito no RGB, que é o que a gente tem nas câmeras tradicionais. A gente captura informação multiespectro, que são os espectros que a gente não enxerga, né? O infravermelho, ultravioleta. Tem vários outros espectros que são importantes para determinadas características. Ah, quero saber quanto de nitrogênio tem na planta, quanto tem... E aí tem espectros, cada uma dessas características tem um conjunto de espectros interessantes. Então tem todo um trabalho de análise desses resultados que a gente está coletando, que ainda precisa ser descoberto, ainda não se sabe, né? E aí a ideia é que a gente consiga acelerar o processo de desenvolvimento de novas cultivares. E isso é legal porque a gente acredita, né, nesse trabalho, que ele vai poder ajudar a Embrapa e toda... Na verdade, não é só a Embrapa, existem várias outras empresas que cooperam para desenvolvimento dessas cultivares. Você vai conseguir acelerar o processo de desenvolvimento de capins aí de mais alta qualidade, né? Resistente a fungo, resistente a determinados tipos de doenças, resistente à geada, e assim, que consegue produzir mais, é mais resistente à seca. Então a gente tem várias coisas ali sendo verificadas. E aí o problema é que esse processo, uma iteração do processo, é extremamente custoso e caro. Quando a gente consegue extrair essa informação de maneira automática, talvez a gente, em vez deles ter lá 300 parcelas, talvez eles consigam ter 1 milhão de parcelas e conseguir analisar essas 1 milhão. Eles não conseguem mais variabilidade genética, porque é custoso você ficar... Você fala assim, acabei de plantar 500 parcelas aqui, aí o pesquisador só de pensar, falei, nossa, eu vou ter que coletar informação de cada uma dessas parcelas, dessas 500, né? A partir do momento que falou, não, agora a coleta vai ser em 5 minutos, eu vou coletar essas 500 parcelas. Aí ele talvez consiga escalar isso e acelerar o processo de desenvolvimento dessas forrageiras, né? Então... o impacto desse tipo de trabalho é bastante relevante, porque a gente consegue, em um tempo muito mais rápido, ajudar eles a desenvolver as forrageiras, né? Então, é muito legal.
E, professor, essa técnica ela já é utilizada em outros lugares? Qual que é o diferencial desse projeto?
Essa técnica utilizando... Existem trabalhos, no caso específico desse que a gente mostrou, ele está tentando estimar a produção, né? Da maneira com que a gente fez, usando rede neural convolucional, a CNNs, né? Para fazer isso, é um dos pioneiros, né? Especificamente para essa tarefa. Mas o uso de CNN para extrair característica de fenotipagem já é conhecido na literatura, né? E aí a gente está usando essa técnica, que atualmente é a técnica... mais forte aí da área de inteligência artificial. Você pode ver quando você usa o seu celular e manda ele fazer tradução automática, quando você dá comando de voz para ele. Não sei se você já brincou com o seu celular e você percebeu isso.
Com certeza.
E aí, tudo isso utiliza uma variação dessa técnica que a gente está usando nesse projeto, né? Então, são técnicas bastante estado da arte em relação à inteligência artificial e ao reconhecimento de padrão. E eles têm entregado resultados assim, cada vez melhores a cada dia, assim, que é bastante impressionante.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Edson Takashi sobre um trabalho que propõe uma técnica para otimizar o trabalho no campo através do uso de imagens de drones. Professor, todo esse projeto é desenvolvido em parceria com a Embrapa também. Aqui na UFMS, onde que vocês, em qual laboratório vocês utilizam para trabalhar o processo, desenvolver esse projeto?
A gente tem na Facom, a gente tem um laboratório de inteligência artificial, né? Então, lá a gente tem know-how ali para trabalhar com diversos domínios de informações. Por exemplo, a gente pode utilizar redes sociais, né? Fazer análise de texto, a gente consegue fazer análise de imagem, como é esse projeto. A gente consegue fazer análise de séries temporais, né? Tem alunos de doutorado atuando com a gente que vão fazer análise de bolsa de valor, por exemplo, né? Então, existem várias frentes aí. Então, o que a gente desenvolve no laboratório são os algoritmos, né? A gente pega um problema, entende, tenta entender o máximo que a gente pode, né? Porque a gente não é especialista, né, naquilo lá muitas vezes. Então a gente tenta aproximar do especialista. E aí a gente desenvolve algoritmos customizados para encontrar o melhor algoritmo que dê o melhor resultado para esses diversos problemas, né? Então, normalmente, a gente não faz muita coleta de dados. A gente já faz a parceria onde a pessoa vem e fala, o dado está em tal lugar na internet, você tem um portal lá que fornece informação, por exemplo. A gente vai lá, analisa o problema e aí fala assim, a gente consegue fazer isso com o resultado, né? Então, é muito relacionado à extração de informação em dados.
Você comentou sobre essa participação dos alunos também, dos acadêmicos. Como que funciona? Qual que é a importância deles trabalharem diretamente em um projeto como esse para a formação deles, professor?
Então, isso é muito interessante, porque atualmente, dentro da área de computação, uma das áreas que mais... que existe uma demanda muito grande aí de profissional é justamente na área do que eles chamam de ciência de dados, né? Data Science, que são profissionais que são preparados para justamente fazer o que a gente está trabalhando, que é extrair informação de dados, né? Então, o que se tem hoje são vários métodos de coleta aí das diversas áreas. Aí você pode ver propriamente na área de vocês, tem várias maneiras de vocês... Vocês coletam muita informação, mas extrair informação dali... muitas vezes não é tão trivial, né? E isso acontece em todas as áreas, seja na área de telecomunicação, na área de pesquisa principalmente. Você coleta muito dado e extrair informação é bastante crítico. Nas empresas, tudo que você faz é de uma certa maneira armazenado, e aí como é que se transforma isso numa informação útil? Então, o profissional que é formado e tem a capacidade de conseguir extrair esse tipo de coisa dos dados consegue fazer muita coisa de grande impacto no ambiente que ele está, né? Se a gente olhar aí, no mercado nacional já existe uma demanda muito grande de profissionais que atuam com isso. Então, os nossos alunos que atuam nesses projetos, eles vão ter o contato, né, com essas tecnologias, eles vão ser expostos à prática de como fazer a extração dessa informação. E no mercado nacional já existe uma demanda, e no mercado internacional essa demanda é gigante, né? Se a gente olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a gente olha muito Silicon Valley, aquelas regiões, o que eles estão pagando em termos de salário, até para ajudar a orientar os nossos alunos. Um programador ganha aí de 60 a 70 mil dólares ano, né? Um cara de formado que tem o know-how que a gente está propondo para esses alunos chega a ganhar 200 mil dólares, né? E você converte 200 mil dólares em reais, é muito dinheiro. Você fala assim, nossa, esses meninos... Né? Então, é possível, né, a gente trabalhar e ajudar a formar esses alunos para que eles tenham esses salários aí futuramente. Né? E também no âmbito de pesquisa existe muita demanda. Né? A gente tem, eu digo assim, tem ligação a cada 2, 3 dias de alguém. Tem algum problema aqui para a gente resolver, a gente vai lá... Tenta entender o problema, muitas vezes não dá a parceria, mas a gente vê que existe muita demanda mesmo de diversos domínios aí com relação às técnicas que a gente atua. Né?
E professor, para o âmbito da universidade, qual que é a importância e relevância desse projeto?
Eu acredito assim que hoje, se você for pensar no desenvolvimento de coisas inovadoras, né? É muito fácil de qualquer uma dessas técnicas que a gente trabalha você extrair alguma inovação, né? Algo que ninguém nunca fez. Por quê? Até porque os resultados que esses algoritmos que a gente trabalha têm reportado, eles conseguem, muitas vezes, ter um desempenho melhor que o ser humano, né? Se você pegar algumas tarefas, a gente tem lá os benchmarks internacionais aí. Hoje em dia é uma corrida para ver quem tem o melhor algoritmo. Então, tem, por exemplo, tradução automática, né? Tradução automática, existem alguns scores que eles medem o desempenho humano e desses algoritmos. Em algumas línguas, ele é até superior ao humano, né? Classificação de imagem, né? Você pega e fala assim, nessa foto tem um cachorro e um gato, nessa foto tem um trem, existem bancos de dados enormes, né? Onde as pessoas manualmente rotularam aquilo lá e o desempenho do algoritmo é medido em cima daquilo, né? E aí você consegue também medir o desempenho humano, e aí desde 2000 e, se não me engano, 2015 ou 2016, o desempenho desses algoritmos já é superior ao do ser humano, né? Então, a gente consegue ter resultados bastante interessantes aí, né? A gente, em termos teóricos, existe um negócio chamado erro de Bayes, né? Que é tipo um limiar teórico do máximo que você consegue obter em termos de resultado. E esses algoritmos estão muito próximos desse erro de Bayes, né? Então, é muito interessante.
Professor, para a gente encerrar, em que fase o projeto está? Qual que é o próximo passo?
Esse, especificamente, da Embrapa, se não me engano, ele tem uma duração aí de uns 4 anos, né? A gente está indo para o segundo ou terceiro ano disso aí, né? Mas provavelmente ele deve ter continuidade. E aí a gente está aí no meio do caminho, começando a ter os primeiros frutos em termos de resultado, mas com certeza o trabalho que a gente está fazendo vai ser instanciado aí de diversas maneiras em outras áreas experimentais, acredito eu aí, porque a gente consegue muito rapidamente obter resultado ao invés de ir lá no campo ficar extraindo informação manualmente, né? Então, acredito que a gente consiga ter resultados bem... A gente já tem resultados preliminares muito bons. A gente espera ter resultados bons em quase todas as áreas que a gente está atuando.
Bom, o nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor Edson Takashi sobre um trabalho que propõe uma técnica para otimizar o trabalho no campo através do uso de imagens de drones. Professor Edson, muito obrigada pela entrevista e parabéns por esse projeto.
Obrigado vocês, obrigado pelo canal aí. Acho que sempre é muito importante a gente conseguir passar para a sociedade, né, a importância do que a gente faz aqui e eles conseguirem enxergar a universidade aí como um local de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de inovação, que a gente possa contribuir com a região, com o estado e com o país e com toda a cadeia produtiva aí das diversas áreas.
Eu sou Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.